Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos. Está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierre. Como é que vai, Pierre?
Tudo bem, tudo tranquilo, mergulhado no meio dos e-mails dos ouvintes, porque quem tem dúvidas de informática, principalmente aqueles usuários principiantes que estão começando a apanhar do computador, podem nos mandar um e-mail com sua dúvida, ou se você já for alguém mais experiente, o navegador que está singrando mares nunca antes navegados.
Nossa, baixou gostou? O espírito de Camões aí
baixou,
agora.
Baixou, baixou. Na realidade, você pode descobrir algum site muito interessante, muito útil, você manda dica para nós, né? Tudo isso por e-mail, cujo endereço eletrônico é...
É o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado, obviamente, de no subject, no assunto, além de colocar o que você quiser como assunto, por favor, comece com a seguinte senha, plug700, porque aí... Você não vai ser confundido com o spam e não vai ser sumariamente eliminado da nossa lista de e-mails.
Coloque o plug 700. Pierluigi, agora vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que você já é assim um fiel usuário no que diz respeito a e-mails, do webmail. O e-mail que é enviado, que, enfim, as contas e-mails são controladas a partir de páginas da web e não a partir de programas cliente de e-mail, não é?
Certo.
Programas clientes de e-mail, que eu quero dizer, muitos ouvintes ainda devem usar, são programas do tipo Outlook Express, né, que talvez seja o mais usado aí.
Eldora.
O Eldora, Pegasus Mail, aquele outro lá que vem junto com o Mozilla, que é o...
Thunderbird.
Uma coisa assim. Pois bem, agora, antes de inventarem os webmails, provavelmente o último programa cliente que você utilizou, Pierluigi, deve ter sido o Messenger.
Não.
Em inglês, não.
Não, foi não. O Eldora.
Mas,
olha há quanto tempo.
Mas estava em inglês.
Estava em inglês.
Ah, tá. Não, porque toda vez que você fala para os ouvintes tomarem cuidado no campo subject, ficou ainda, né, o nome que
o, nome lá
o
daquela
campo
época.
Assunto. Né, tinha ou tem na linguagem inglesa.
Mas você sabe
por
que também? Tem muitos navegadores que a versão mais recente ainda não está em português. Por exemplo, Firefox... A versão mais recente, recentíssima, está em inglês. Então tem muitos navegadores onde você ainda está trabalhando.
O que é normal.
Ou tem alguns sites, inclusive, onde você pode ter uma conta de webmail. Muitos sites que são sites que simplesmente não têm as instruções em português. Têm as instruções simplesmente em inglês, né? Como, por exemplo, Laicos ou coisas desse tipo, né? Tarcísio, temos dúvidas aqui, viu?
Eu estou vendo. Estamos com bastante dúvida aqui. Vamos
agora, lá, tem, então. Tem uma bem fácil.
Uma fácil.
Bem fácil.
Daquelas isso. Que a gente, até a gente sabe
até
responder.
Até a gente sabe responder.
Certo.
Gostaria de saber qual antivírus é melhor, pergunta o Balseiros. O Avast ou a AVG?
Bom, eu particularmente acho que os dois são, em termos de eficiência, equivalentes. Tá? Tanto o Avast quanto a AVG, eles cumprem perfeitamente o papel, desde que... É claro, os cuidados de deixar aquelas atualizações automáticas ativas para que eles possam, como o nome já disse, atualizar automaticamente, buscando os arquivos de definição de vírus mais recentes toda vez que se entra na internet. Desde que você faça isso, os dois são equivalentes. Agora, particularmente, eu prefiro, manifesto uma ligeira preferência pelo Avast. Não por nada, é porque eu acho que o Avast, ele trabalha de uma forma talvez um pouco mais transparente para o usuário. Tá? E o AVG muitas vezes pede mais interferências por parte do usuário, além do que o AVG ele também é um programa um pouco mais pesado do que o Avast. Se você pegar duas máquinas idênticas,
gêmeas univitelinas.
E com, vamos dizer assim, com recursos de hardware não muito vantajosos, né? Não muito violentos, assim, no sentido de, sabe, uma máquina que é a última linha com não sei quantos gigas de memória, mas, enfim, se você pegar duas máquinas relativamente limitadas e idênticas, numa estiver funcionando o Avast e noutra estiver funcionando o AVG, o Avast, ele não trava tanto a máquina, ou a performance da máquina, quanto o AVG. O AVG, ele tende a tornar a máquina um pouquinho mais lenta, tá? Agora, é claro que essas diferenças desaparecem a partir do momento que você começa a trabalhar com máquinas mais sofisticadas, né? Com mais memória, com processadores mais rápidos. Aí a tendência é que elas se igualem.
Para começar, o Avast, ele pode conseguir gratuitamente no www.avast.com.
Isso.
Tomando cuidado que existe uma versão paga. Você vai atrás da versão gratuita, que para usuário doméstico não há necessidade de pagar. Só o usuário empresarial que acaba pagando.
Isso.
E o AVG, eu não lembro onde
é. Eu
acho
que é AVG Brasil, parece. Já tem até um site
da
AVG.
Já tem até um site da AVG.
É, mas é a mesma coisa. É, o AVG, se não me engano... aquela que era da acho que a VG é Grisoft,
acho que
Grisoft, é www.grisoft.com.
Se bem que a gente está meio desatualizado, tá. Faz tempo que a gente não mexe com a VG.
A gente não mexe com a VG, mas eu tenho a impressão que era isso. Que o Avast, o nome do site é o próprio nome do antivírus.
É.
Então é www.avast.com.com.
.com, simplesmente.
Agora, o AVG era Grisoft.
Grisoft.
Então, www.grisoft.com.
Você tem boa memória. Tarcísio. Tchan. Branca Amado Frias, Diadema. Queridos amigos, vocês conseguem transformar a informática em algo compreensível e divertido. Eu gostaria também de entender a informática. Acho que é só o lado divertido que a gente fica... É porque eu tenho um amigo que tinha o Otto, ele tem uma teoria, diz que sem vergonha é aquele que ri da própria desgraça. Tá certo? E a gente fica se atrapalhando com o computador e dando risada. Diz aqui a Branca, atualizei meu computador para o Windows 2000.
Tá.
Antes ela tinha o Windows 98. Eu tinha arquivadas algumas imagens móveis, GIFT, é o famoso GIFT animado.
Tá.
E agora, ao fazer o backup, só vieram imagens imóveis.
São GIFs, né? Não,
GIFs.
Não tem o T, na realidade.
É.
Ela escreveu GIFT é presente.
Presente, né? GIF animado.
GIFs animados. Uhum.
Pensei que talvez fosse por ser feito em programa anterior. Assim, importei novas imagens com esse novo computador, com esse novo sistema.
Certo.
Mas mesmo assim, elas continuam sem movimento. O que acontece? Como fazer para torná-las móveis? Branca, o problema é o seguinte, essas imagens são móveis se elas forem inseridas dentro de alguma página que permita que elas sejam móveis.
Na realidade é o seguinte, quer dizer, os GIFs, né, que são arquivos de imagem bastante frequentes, bastante comuns nas páginas que você navega aí pela internet... Eles podem ser imagens fixas, simplesmente GIFs, ou os chamados GIFs animados. O que, que é um GIF animado? Basicamente, um GIF animado não é uma imagem, mas sim uma sequência de pelo menos duas, daí para mais, né, imagens. E a ideia é que quando esses GIFs animados são carregados, ele mostra a primeira imagem, depois ele substitui pela segunda, pela terceira, pela quarta, todas elas contidas num único arquivo. E nessa sequência dá a impressão de uma animação, né? Pois bem, para que essa animação possa ser realizada, interpretada e realizada, é necessário que você utilize um programa adequado para isso. Provavelmente nesse novo computador, né, o computador que você tem aí, a nova versão de Windows, enfim, instalada, as imagens, elas devem estar associadas a algum programa de edição gráfica que não tem... a possibilidade, que não cria essa possibilidade, de carregar um GIF e fazê-lo se animar automaticamente.
Ou seja, produzir aquela sequência.
Aí o que acontece? A imagem é carregada e apenas a primeira telinha, vamos dizer assim, a primeira das imagens da sequência é que é apresentada para você. Tá? Se você, por acaso, associar os GIFs animados ao seu browser, né, ao seu programa de navegação na internet, você provavelmente vai vê-lo animado. Então faz o seguinte, pega lá, abra o Windows Explorer, né, o gerenciador de arquivos, ou então o meu computador, localize uma dessas imagens GIF que você tem, pode ser até das antigas, não tem problema nenhum. O problema não está no fato de elas serem antigas ou serem novas, tá? Pegue qualquer uma delas, que você tenha certeza que seja um GIF animado. Clique com o botão direito do mouse. Qual é o Windows que ela tem?
2000.
Ah, o 2000. Então faz o seguinte, primeiro selecione e aí, juntamente com a pressão da tecla Shift, mantenha a tecla Shift pressionada, aí você clica o botão direito do mouse, vai aparecer no menu que se abre, clica com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo GIF que você quer abrir. Aí no menu que vai se abrir, escolha abrir com, tá?
Cuidado que se você não apertar a tecla Shift e fizer o mesmo procedimento, vai aparecer o mesmo menu, vai aparecer abrir, mas não vai aparecer
o abrir com. É, então com precisa ter a tecla Shift pressionada nesse momento, tá? Na hora que você clica o botão direito do mouse. Então você dá o abrir com, e nesse abrir com, selecione, por exemplo, o Internet Explorer, ou o Mozilla Firefox, enfim, o programa que você usa para navegação. Aí a imagem vai se abrir juntamente com o browser, né? Quer dizer, usando o browser como ferramenta para abri-la. Aí, muito provavelmente, se for realmente um GIF animado, essa imagem vai aparecer com a devida animação, tá? Então, eu acredito que não é problema do Windows, é problema apenas da adequação do programa que está sendo utilizado para abrir a imagem. Se você abrir com o browser, usando esse procedimento que eu falei, ela deve aparecer animada. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou mesmo para o uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser Celeron, Pentium, Dual-Core, ou AMD, Sempron, Athlon, com memória variando de 256 MB a 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Temos aqui um e-mail, Pierluigi, do professor Walter Poltronieri,
de Santo Amaro.
De Santo Amaro.
Que ele está atrapalhado com o PowerPoint, né?
Estou vendo aqui, ó.
Ele diz o seguinte, fiz alterações numa apresentação do PowerPoint na cidade de Botucatu. Isso é importante, que em Botucatu acontecem coisas estranhas.
Estranhas. Inexplicáveis.
Inexplicáveis. Não, Botucatu é um pessoal muito...
Sorocaba também. Sorocaba está a terra do Valdir ali.
Terra
também,
do Valdir
coisas
também.
Coisas muito estranhas. Manchester Paulista.
Manchester Paulista, exatamente. Agora diz o seguinte, aí ele ganhou um CD para que ele pudesse levar justamente essas alterações ao local da conferência. Pois bem, o computador em que fiz melhorias na apresentação salvou todas as alterações. Mas os arquivos somente são lidos com a propriedade e formato de leitura, ou seja, somente para leitura.
Tá.
Já tentei de tudo para retirar esse atributo. Exemplo, ir em propriedades, mas descobri que o item estava em cinza. Tentar copiar e colar, mas o item na hora de colar ficou em cinza também. Pretendo fazer alterações e nada consegui. Será que vocês poderiam me ensinar como retirar essa propriedade em outro lugar? Bom, Tarcísio, que eu entendo, ele está tentando alterar as coisas no CD.
No CD ele não vai conseguir mesmo.
Agora, o que você pode fazer,
Walter? É isso mesmo que ele está tentando, alterar os atributos no CD. Ele ganhou um CD para que pudesse levar ao local do conferente. Depois, o computador que eu fiz as
melhorias... E agora ele está tentando melhorar ainda mais, fazer mais alterações.
Tá.
Né?
O que ele tem que fazer, na realidade, é copiar os arquivos do CD para uma pasta no disco rígido.
E mesmo assim eles virão
mesmo assim
com atributo
eles virão,
só para leitura.
Exatamente, eles virão com atributo somente para leitura.
Tudo que vem do CD, que foi gravado no CD, quando volta, volta só para leitura.
Automaticamente já vem com atributo só leitura. Para os ouvintes que estão boiando aí, os arquivos, de um modo geral, até por uma questão de proteção, às vezes para evitar até que você apague ou modifique acidentalmente um arquivo que não deve ser modificado, eles têm os chamados atributos. E um dos atributos bastante útil, por sinal, é o atributo só de leitura. Aliás, uma excelente dica, você que fez um arquivo, deixou aí no seu computador e não quer que outra pessoa, pelo menos acidentalmente, né? Porque se ela quiser fazer isso propositalmente, ela conseguirá, mas não quer que outra pessoa, nem você, acidentalmente apague esse arquivo ou altere esse arquivo, uma boa medida é essa. Você clica com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo, escolhe o item propriedades e vai lá na tela de atributos e deixe marcado o atributo somente leitura.
E aqui o que o Walter deve fazer é o caminho inverso.
É, né? O caminho inverso. Só que aí, viu, Walter, você precisa copiar os arquivos para uma pasta no disco rígido. Porque é o seguinte, no CD, né, você não vai conseguir realmente alterar os atributos de um arquivo, porque se for um CD-R, né, não for um CD-RW, mas um CD-R, você não consegue modificar nada no CD. O que está gravado, está gravado.
Aliás, como chama o CD? CD-ROM, R-O-M. Aliás, eu queria avisar todo mundo que não é CD-ROM. ROM é um quarto de CDs, né? É CD-ROM. O que quer dizer esse ROM? Read Only Memory, ou seja, memória apenas para leitura, por definição.
Exatamente. Então, se é isso, eu não entendi direito, mas o Peruid, que leu com mais calma, está entendendo que você está tentando modificar o atributo no arquivo, no CD original. Lá você não vai conseguir mesmo. Tá? Então, o que você tem que fazer é isso, é copiar para o HD, fazer as alterações necessárias, carregando, inclusive, o próprio arquivo a partir do HD. Aliás, antes de carregar o arquivo, carregá-lo no PowerPoint para fazer as modificações, já troque o atributo dele. Lá, a partir do HD, já mude o atributo para tire-o somente leitura, né, exatamente no caminho que você está usando. Aí sim, aí você abre no PowerPoint e aí você faz as modificações e salva normalmente no HD. Aí depois, se você quiser levar esse arquivo modificado
para
uma apresentação e tal, o que você vai fazer? Você vai gravar esse arquivo modificado num novo CD, certo? E aí sim você leva esse novo CD para a palestra, enfim, que você tem que dar com a modificação já feita, tá certo? Acho que esse é o caminho. Você vai ter que gastar um CD nessa brincadeira. Não dá para mexer no CD original, tá bom?
Bom, vamos agora para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o segundo bloco do programa número 177.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O Reinaldo, nosso ouvinte, nos enviou uma dica para os amantes do futebol. Trata-se do United Football, que é um excelente jogo de futebol em 3D, completo e gratuito, para ser jogado através da internet.
Possui um realismo incrível e permite, entre outras coisas, chutar em curva, ou seja, com efeito. Incluso há um tutorial que ensina passo a passo como controlar o jogador e dominar a bola.
Bem, como já disse, ele é gratuito e pode ser obtido no site gratis.com. Se você quiser o endereço completo e acessar diretamente a página, você pode acessar o www.intermatica.org e lá procurar o Infodrop número 526.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.